Semana 3, História 2. A formação do mundo moderno, a reforma protestante, que ocorreu entre o século XV e entre o século XVI. A reforma protestante foi o surgimento de novas religiões cristãs que questionavam as práticas do catolicismo. Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha um grande poder e era detentora de muitas riquezas, terras e etc. Com a consolidação da Idade Moderna, crescia a insatisfação de alguns grupos sociais em relação a esse poder e essa riqueza da Igreja Católica. Os reis nutriam insatisfação em relação ao excesso de poder da Igreja, e a burguesia em ascensão incomodava-se com a condenação da usura, do lucro. A Igreja condenava a riqueza entre as pessoas. A Igreja achava que a população tinha que ser pobre e doar aquilo que ela tinha para a Igreja, para Deus. E também práticas da igreja passaram também a ser criticadas. Após o Renascimento, foi um movimento que valorizou a razão e permitiu o questionamento da lógica teocêntrica. Ou seja, o surgimento também nessa época do Renascimento impulsionou as pessoas a se buscando a razão, a se questionarem sobre as práticas da Igreja. Dentro dessas práticas, a gente tem a venda do perdão, que era indulgência, chamado de indulgência, venda de objetos supostamente sagrados para as pessoas, chamado de simonia, e a nomeação de familiares para cargos eclesiásticos, chamado de nepotismo. Então, a reforma protestante teve início com Martinho Lutero, que era monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas realizadas pela Igreja Católica. Ele divulgou 95 teses dizendo como que a Igreja deveria se comportar, que se espalharam rapidamente pela Europa e deram origem ao movimento reformista. A doutrina luterana, defendia a ideia da justificação pela fé, ou seja, de que a salvação é resultado essencialmente da fé em Deus. Diante de suas críticas à Igreja Católica, Lutero foi excomungado e, através da confissão de Augsburgo, que sintetizou os elementos da religião luterana, proposta por Martinho Lutero. Livre interpretação da Bíblia, manutenção dos sacramentos do batismo e da Eucaristia, suprimindo todos os outros, fim da proibição do casamento para clérigos, o celibato. Outro importante reformador da religião foi João Calvino. Ele elaborou a teoria da predestinação, a ideia de que viemos ao mundo predestinados por Deus à salvação ou à condenação. Os sinais da escolha divina se manifestariam na vida dos indivíduos. O trabalho e o cumprimento dos deveres seriam alguns desses sinais. No pensamento calvinista, consolidou-se a ideia de que com a vida dedicada ao trabalho, era possível, por meio do progresso material, saber se o homem era ou não predestinado à salvação. Mas quem dava a salvação era somente Deus. Na Idade Média, o trabalho era visto como uma forma de penitência ou castigo. É pensamento proposto da época. Segundo Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a transformação operada pelo calvinismo foi central ao desenvolvimento da produção capitalista, já que valorizava o trabalho e os ganhos materiais como sinais de graça de vida. Então, o calvinismo se tornou uma religião essencial para a burguesia e influenciou muito o capitalismo. E a Igreja condenava essa acumulação de dinheiro, de riqueza, o lucro, por parte da burguesia. Esse é chamado de usura, a Igreja condenava essa usura. João Calvino valorizava o trabalho e os ganhos materiais. Na Inglaterra, o calvinismo ficou conhecido como puritanismo, puritanos. Os calvinistas ficaram conhecidos como puritanos. foram perseguidos e emigraram em grande número para a América do Norte. Na Escócia ficaram conhecidos como presbiterianos e na França ficaram conhecidos como huguenotes. Ao contrário dos dois movimentos anteriores, a reforma religiosa na Inglaterra ocorreu a partir da iniciativa de um rei e não de teólogos críticos às doutrinas e práticas do clero católico. O rei Henrique VIII, monarca inglês, rompeu com Roma sob a justificativa de que a igreja não aceitou seu pedido de divórcio com Catarina de Aragão, nobre de origem espanhola, porque ele queria casar-se com Ana Bolena. O monarca desejava um filho homem e culpava a esposa pelo seu insucesso. Ele culpava Catarina de Aragão de não lhe dar um herdeiro. E dos 6 filhos de Catarina, apenas a princesa Maria sobreviveu. Diante da negação do Papa, já que o divórcio não era permitido pela Igreja, o rei separou-se de forma arbitrária e foi excomungado pelo Papa Clemente VI. Após ser excomungado, foi declarado na Inglaterra o chamado Ato de Supremacia, pelo qual o soberano inglês passava a ser o chefe supremo da Igreja na Inglaterra, criada a chamada Igreja Anglicana. O rei inglês passava a ter o poder de nomear os ocupantes dos cargos eclesiásticos, além de decidir sobre assuntos de ordem religiosa. Os historiadores defendem que as divergências com a Igreja eram anteriores à questão do divórcio e vinham desde a Guerra dos 100 Anos. O monarca nutria insatisfação em relação ao excesso de poder e terras do clero na Inglaterra e utilizou do divórcio como justificativa para uma ruptura que ele já almejava. A Contra-Reforma ou Reforma Católica. Diante do surgimento de novas doutrinas cristãs na Europa, através da Reforma Protestante, a Igreja Católica reagiu reformulando sua instituição, agindo de forma repressiva. A instituição havia perdido o poder religioso, econômico e político, sobretudo nos reis alemães e na Inglaterra, além da diminuição da influência dos países baixos como França e Áustria. Em 1545 e 1563 foi realizado o Concílio de Trento, na Itália, reunindo as principais autoridades católicas. O objetivo era redefinir o posicionamento da Igreja Católica em relação à sua doutrina religiosa, encontrar meios de frear o avanço do protestantismo da Reforma Protestante pela Europa. Medidas tomadas pelo Conselho de Trento, algumas delas: a proibição da venda de indulgências, a criação de seminários, instituição seria responsável pela formação eclesiástica do clero, buscando evitar dessa forma a venda de cargos na Igreja. A reativação do Tribunal do Santo Ofício à Inquisição. O objetivo era perseguir os praticantes das doutrinas cristãs protestantes. Milhares de pessoas foram torturadas e mortas. Foi criada uma lista de livros proibidos também nessa época, Index Librum Prohibitorium, em uma época em que a imprensa, criada por Gutenberg, havia facilitado a difusão da cultura escrita. Para atuar nas Américas, a Igreja Católica criou a criação da Companhia de Jesus, cujo objetivo era a expansão da fé católica e a catequização dos nativos através dos jesuítas. Então, a Igreja estava querendo recuperar a sua moral da Igreja, propagando a fé católica através da Companhia de Jesus nas colônias. Anotação da aula. Então, a Reforma Protestante está ligada ao... A Reforma Protestante está protestando... Anotações importantes da aula. questionamento dos maus hábitos do catolicismo, da Igreja Católica, ostentação e luxo, riqueza por parte da Igreja, que pregava a pobreza, condenavam as pessoas a terem dinheiro, achavam que tinham que doar para a Igreja, eles desrespeitavam o celibato, faziam orgias, nepotismo, por causa das orgias, os padres tinham filhos e nomeavam esses filhos a cargos eclesiásticos ou também vendiam cargos eclesiásticos. Vendiam cargos eclesiásticos, surgindo assim cleros despreparados. Simonia, comercialização da fé, arrecadação dos fiéis para obras intermináveis, venda de objetos que diziam ter pertencido a Jesus Cristo, venda de perdão, indulgências, chamada de indulgências. Então, vem Lutero e diz que a salvação deve ser pela fé, os fiéis deveriam ler a Bíblia para ter uma vida simples, como Jesus Cristo teve, numa época em que só os padres sabiam ler e escrever. A maioria da nobreza feudal apoiava Lutero porque estava interessado nas terras da Igreja. Reforma anabatista quer dizer que os camponeses propõem uma reforma radical que defende a divisão das terras da Igreja para eles. Lutero não apoia essa reforma porque acredita que a organização de uma sociedade deve ser por uma sociedade estamental e não de igualdade social, democracia, né? Calvinismo foi influenciado por Lutero e foi influenciado pelo movimento de Lutero, luteranismo. A salvação não vem pela fé e sim por predestinação. Antes de nascer, já está decidido por Deus quem vai ser salvo, salvação ou não, danação. Forma de glorificar a Deus por meio do trabalho. Para os católicos, o trabalho era uma penitência, por isso o trabalho era para inferiores e não para os nobres e Igreja. A riqueza, através do seu trabalho, é um sinal que você é um predestinado, mas é Deus quem garante a salvação. Esse pensamento calvinista foi muito importante para a consolidação do capitalismo, por isso que a burguesia apoiava esse movimento.